Milton Santos dizia que a globalização elimina as regionalidades. E se tem algo que elimina essa regionalidade é a China. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Baglini e hoje vamos trocar uma ideia muito firmeza sobre produtos que provavelmente você tem. Isso mesmo, vamos trocar ideias sobre a China, um país de história milenar que confunde tradição, tecnologia, globalização e até mesmo perseguição. Puxe o banquinho, sente na cadeira, caminhe com calma, não importa onde esteja. O importante é sua companhia até o fim de nossa conversa. E aí, partiu? Vou começar aqui a nossa conversa com uma provocação. Não há muito tempo atrás, produto chinês era sinônimo de algo que não tinha qualidade, algo que não podia ser comparado a marcas famosas do mundo ocidental. Porém, como sabem, o jogo virou, não é? O Made in China tornou base econômica no mundo. Aliás, virou referência de qualidade em muitas áreas, principalmente nos eletrônicos. Esse crescimento vertiginoso do produto interno bruto da China é algo muito recente na história. Se analisarmos o correr das décadas do século XX sobre a perspectiva de um morador chinês, iremos olhar para o espelho e dizer: nossa, o que aconteceu com este país? Sim, meu caro, essa China que você conhece hoje, de economia pujante, passou por poucas e boas no último século. E antes de adentrar nas entranhas da história econômica recente da China, quero deixar claro uma informação bem importante para vocês. Crescimento econômico não significa necessariamente desenvolvimento social. E olha, isso é fácil compreender. Afinal, moramos num país que tem dinheiro. Aliás, muito dinheiro. Mas onde está esse dinheiro aqui no Brasil? Pois é, com a China também não é diferente. Não irei me atrever neste podcast em falar da história milenar do país que vai muito para além de uma muralha, que protegia os estados e impérios chineses contra as invasões dos vários grupos, principalmente os mongóis. Talvez mal soubesse a China que a muralha não era tão grande assim e que seria necessário, séculos depois, estender ela até a América, para um país que entende bem de muros, se é que me entende. Bom, dando nome aos bois, os Estados Unidos da América, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, não reconhece a China como um estado da ONU, pois tinha como objetivo isolar, bloquear a economia do país e, claro, levar ela a um sufocamento, seja social, político e econômico. Para que depois o Tio Sam viesse estender a mão como salvador da pátria. Gente, isso é muito comum na política externa estadunidense, tá bom? É só analisar as políticas do Plano Marshall que os Yankees vinham fazendo na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Um programa de reconstrução dos países europeus afetados pela guerra. É isso mesmo. Eu jogo a bomba, depois dou a solução. Ah, e antes que eu me esqueça, os Estados Unidos também fez isso no Sudeste Asiático e no Japão, com o Plano Colombo. É, Japão. O mesmo país que recebeu o Kabum dos Estados Unidos. Bom, voltamos a falar da China, que como muitos países nesse cenário pós-guerra, também estava destruída. Aliás, a China vinha passando por disputas políticas e econômicas desde o início do século XX, principalmente entre duas frentes de poder que lá existiam, o Partido Comunista Chinês e os Kuomintang, liderados pelo general Chiang Kai-shek, de tendências mais conservadoras e ligadas a grupos estrangeiros. Porém, em 1949, ou seja, num contexto muito representativo, o fim da Segunda Guerra Mundial, os comunistas tomaram Pequim e fundaram a República Popular da China. Já os nacionalistas zarparam para a Ilha de Formosa, onde fundaram a República da China. Taiwan, amigos e amigas. Aliás, até hoje, o governo chinês considera Taiwan uma província rebelde. Claro que eu precisava desse contexto para que vocês viessem a entender porque o Tio Sam não reconheceu o Estado chinês na ONU assim que termina a Segunda Guerra Mundial. Sim, gente, a China era comunista e, portanto, fazia oposição ao avanço capitalista. E num cenário de Guerra Fria que começava a surgir, era quase que uma razão, ainda que controlada por alguns, você ter um lado. Sabemos que a Guerra Fria tinha padrinhos que financiavam os regimes que lhe acalantavam. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, que financiou a reconstrução da China no período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial. Mas, mesmo com os investimentos soviéticos em território chinês, o país continuava sofrendo com a pobreza e a baixa produção agrícola para atender sua população e, paradoxalmente, considerando o apoio dos soviéticos, com a presença de trabalhadores urbanos reivindicando melhores salários e condições de emprego. Lembra do Partido Comunista Chinês que fez frente com os Kuomintang? Pois é, eu não comentei, mas em 1934, essa galera marchou para regiões bem distantes dos holofotes políticos e se articularam com os camponeses, pois, como estavam longe dos ataques do Exército Nacional, eles conseguiram um grande número de adeptos aos seus ideais. E esse Partido Comunista tinha como líder dessa marcha, que inclusive ficou conhecida como Longa Marcha, o Mao Tse-tung. Pois é, Mao Tse-tung. Aqui vamos para uma pausa. A China passava por dificuldades estruturantes. Logo, o que você faria? Investiria em indústria, talvez? Se a sua resposta foi sim, seja bem-vindo à política pensada por Mao Tse-tung. Conhecida com um nome bastante sugestivo, em 1958, Mao irá lançar o programa O Grande Salto para a Frente, que visava tirar o país da estagnação econômica em que se encontrava, investindo em indústrias pesadas e eliminando a propriedade privada do campo. Porém, o plano não deu muito certo, pois a China carecia de uma mão de obra qualificada, bem como de capital para esse programa. Era um projeto muito ousado, até mesmo para Mao, fazendo com que a agricultura e a indústria passassem por uma grave crise. Dentre o fracasso do programa, a China viveu um dos piores momentos da sua história, a Grande Fome, em que milhares de chineses morreram por inanição. Isso mesmo, falta de comida. Este episódio ficou conhecido como a Grande Fome, que ocorreu entre 1958 a 1961. Lembra da aliança que a China tinha com a União Soviética? Começou a ser rompida, pois no fim dos anos 50, Nikita Khrushchev, governo soviético, mantinha um discurso de coexistência pacífica com o outro lado, o lado dos capitalistas, o lado dos Estados Unidos. E com esse discurso, ele começava a se aproximar dos valores ocidentais. E meu amigo, para o Partido Comunista Chinês, isso era inaceitável. Os chineses, isolados pela diplomacia ocidental, rejeitavam essa política de aproximação. Em 1959, cada um tomou um rumo. Aliás, os partidos comunistas do mundo se polarizaram. Alguns seguiam a linha maoísta, defensores de uma revolução popular feita pelos camponeses. Outros seguiam as diretrizes de Moscou, que eram simpatizantes da revolução operária urbana. Tudo quebrado, alianças desfeitas, a fome matando e a população começando a ir às ruas e, principalmente, o Partido Comunista Chinês, vendo, sobretudo, o fracasso do programa do Grande Salto para a Frente, começa a pressionar Mao Tse-Tung. Aliás, o partido estava rachado e um dos lados do partido, liderados por Chun Enlai, começa a defender uma modernização econômica que fosse conduzida pelo Estado, não como uma questão de vontade popular, mas sim como um eixo de modernização estrutural. Pois é, dentro do Partido Comunista Chinês havia espaço que acabavam compartilhando com as ideias que Nikita Khrushchev propunha. Mao, vendo toda essa situação, puxa seu piquete e diz: vamos para mais um pancadão, vamos para a revolução. Aí alguém no fundo grita: qual a revolução, Mao? Ele diz: a cultural. A revolução cultural basicamente estrangulou algum possível resquício de aproximação ocidental no território, pois ela trouxe consigo a extinção de tudo e todos que tinham, ainda que de maneira tímida, algum valor ocidental em seus costumes. Por isso, tudo que era costume ocidental deveria ser jogado à completa marginalização. Livros foram queimados, músicas foram proibidas, escolas fechadas e qualquer espaço que gritasse a cultura ocidental era excluído. E quando eu digo excluído, era excluído mesmo. Por exemplo, Mozart não podia ser reproduzido, nem mesmo tocar um violino. Este período de forte repressão durou até 1976, com a morte de Mao Tse-Tung. E adivinha quem vai entrar no rolê de novo? Parabéns pra você que disse Estados Unidos. De novo. Claro, gente. 1976, ainda temos União Soviética. Ainda temos Guerra Fria. Ainda temos que crescer. E a partir do momento que eu, Estados Unidos, me aproximo desse dragão, é claro que eu fortaleço mais ainda os meus avanços sobre a Ásia. Aliás, um pouco antes da morte de Mao, e já com o arrefecimento da Revolução Cultural, os Estados Unidos já haviam reconhecido a China como integrante da ONU. E olha só, deu a ela uma cadeira no Conselho de Segurança. exatamente para fazer frente com a União Soviética. Muito bem. Agora eu quero você na ONU, China. É, aproveitando da desgraça alheia, né, senhor? Problema por problema, ou solução por solução, deixo para vocês ouvintes a conclusão. A morte de Mao reestruturou as frentes da China, ora com uma política de modernização, ora com uma política de aceitação à entrada de capital estrangeiro. Quanta mudança, hein? Entrada de capital estrangeiro. Foi nesse contexto que, em 1976, sob o comando de Deng Xiaoping, a China passou pela política das quatro modernizações: no campo, na ciência, no campo militar, agrícola e industrial. Com a política, a China continuaria regulando o planejamento e a administração direta de setores estratégicos, se readequando para regras da economia de mercado, com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros. Esse modelo made in China é o que chamamos de socialismo de mercado. Ah, sim, eu sei. Socialismo de mercado é uma expressão que carrega consigo inúmeras contradições. A China, hoje, com seus quase 1,4 bilhão de habitantes, ela não parou de crescer. E ela passou a influenciar diretamente a dinâmica global. A contração da economia mundial que a gente passa nos últimos anos contrasta com os sucessos conseguidos pela China, principalmente depois que iniciou os processos de reforma e de abertura há mais de 30 anos. Nos últimos anos, a economia da China ela respondeu por aproximadamente 30% do produto interno bruto global, investindo em países de todos os continentes. Se outrora a China construía muralhas para evitar invasões estrangeiras, hoje são outros países que constroem muros para impedir a entrada dos produtos chineses. E antes de terminar esse podcast, olhe ao seu redor e contabilize quantos produtos made in China estão à sua volta. Isso se o seu celular ou fones de ouvido não for a própria China. Muito obrigado, pessoal, por me acompanhar nesse papo super firmeza. Espero vocês até o próximo Gabarita Cast.